Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal AM e Rádio Cidade FM. Começamos agora o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Hoje, sábado, 15 de setembro de 2018. E no programa de hoje vamos reproduzir então uma entrevista com o nosso prefeito municipal, Clairton Carbone, e também com a secretária de saúde aqui de Tenente Portela, Cristiane Feite. Conversaremos também com a psicóloga aqui do município de Tenente Portela, Ariane Furini. Também traremos as notícias que foram destaque nesta semana aqui no município de Tenente Portela. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento aqui de Tenente Portela, neste mês de setembro, vem intensificando as suas atividades de prevenção ao suicídio. Para falar e explicar um pouco mais desse assunto, convidamos a psicóloga Ariane Furini, que atua na Secretaria de Assistência Social aqui do município.
Para iniciar, Chico, gostaria de pontuar o que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha que iniciou nos Estados Unidos, né? E ela se iniciou a partir do suicídio de um jovem. Né? E naquele momento causou uma grande comoção a situação, e aí essa campanha se iniciou justamente porque o adolescente, né, o jovem, tinha um carro amarelo, e aí a partir disso a cor amarela se tornou também símbolo como é que eu posso te explicar? Na questão da abordagem e da prevenção do suicídio, né? Quando a gente fala o termo suicídio, a gente sabe que as pessoas têm muito tabu sobre isso. E existem, claro, muitos mitos sobre o tema, né? O que a gente tem enquanto dados, né, Chico? Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele é o 8º país no mundo com relação à taxa de suicídios. Isso é um número muito grave, porque são muitas pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em nosso país. Né? Então, totalizando cerca de 40 suicídios por dia no Brasil. Isso é um número muito alto, uma taxa muito alarmante. Né? E como se não bastasse, né, 17% dos brasileiros alguma vez pensou em atentar contra a própria vida. Né? Então, pensando nessas taxas, pensando nesses acontecimentos, né, e você que está me ouvindo, acredito que conheça algum familiar, algum amigo, alguém que deva ter atentado contra a vida ou que, infelizmente, tenha se suicidado. Né? Então, por isso que é tão importante nós quebrarmos esse tabu para a gente poder estar falando sobre o suicídio de uma forma aberta e de uma forma voltada especialmente à prevenção. Né? A gente sabe que não é fácil, né? É um assunto doloroso muitas vezes para a pessoa, né? Mas que é preciso falar, né?
Bom, Ariane, quais seriam os principais fatores de risco aí relacionados ao suicídio?
Chico, muito boa pergunta. Com relação aos fatores de risco, né, e os fatores que podem proteger as pessoas a respeito do risco suicida, o que a gente tem enquanto principais fatores de risco? Bom, existem dois principais fatores de risco que são, primeiro, uma tentativa prévia de suicídio, tá? Que vem ao encontro daquele mito, né? Que diz, mas se tentou, né? Falou, tentou, mas não consegue, tal, é só para chamar atenção. Gente, não. Né? Quando a pessoa fala e quando a pessoa tenta, liguem um alerta, algo não está bem, né? Então, para vocês terem uma ideia, cerca de metade das pessoas que conseguiram se suicidar, elas já haviam tentado previamente, né? Então, esse é um primeiro fator de risco muito importante, né? O segundo fator de risco, Chico, é a questão da doença mental, né? Ou seja, os transtornos psiquiátricos, né, é muito comum que as pessoas acabem por... Como é que eu posso te explicar? Desvalorizar, na verdade, a própria vida, né? Porque todo e qualquer transtorno mental causa uma dor muito grande emocional. E muitas vezes as pessoas, elas não estão preparadas, né, para dar conta dessa dor emocional, muitas vezes não buscam ajuda, e aí o que, que acontece? Tirar a própria vida não se torna eliminar com a vida, mas sim eliminar a dor que está dentro delas, não a vida em si, né? Então, nesse sentido, a gente pode listar desde a depressão, a bipolaridade, a questão do alcoolismo e do abuso de drogas, né, de outras substâncias químicas, né, alguns transtornos de personalidade, né, a própria esquizofrenia, né, também é uma doença que a gente precisa estar muito atento, né. Claro que nesse sentido a gente sabe que existem comorbidades psiquiátricas, né, e aí o risco aumenta mais ainda, ou seja, quando a pessoa, por exemplo, tem depressão, mas tem esquizofrenia, opa, vamos prestar atenção, que aí também podem ocorrer, né, não digo que vão ocorrer, né, mas a possibilidade da pessoa de fato se desestabilizar tanto e a nível de realizar tentativas, né, no caso de suicídio. Né. Além desses dois principais fatores de risco, Chico, o que, que a gente tem? A questão de sentimentos de desesperança, desespero, desamparo, a própria impulsividade, né, é um fator de risco. Né. A questão da idade, Chico, olha só. O suicídio em jovens no Brasil aumentou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? A questão dos idosos, né? A questão de gênero também é um fator de risco, por quê? Porque para se ter uma ideia, os óbitos por suicídio, eles são 3 vezes maior entre os homens do que as mulheres. Ou seja, para cada uma mulher, 3 homens cometem suicídio, né? Apesar de que as mulheres tentam mais, né, mas conseguem efetivar menos, vamos dizer assim, né? Além disso, com relação a fatores de risco, a gente sabe que existem algumas doenças que elas não são psiquiátricas, né, mas que também desestabilizam muito as pessoas, e aí que, em razão disso, elas podem estar cometendo tentativas de suicídio, como, por exemplo, pacientes com câncer, HIV, as doenças neurológicas, né, como a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a epilepsia, doenças cardiovasculares, né, doenças pulmonares, né, algumas doenças reumatológicas, como o lúpus, eritematoso e sistêmico, enfim, né, muitas vezes essas doenças clínicas podem causar uma desestabilização emocional e, em razão disso, podem acontecer isso, né. Além disso, alguns eventos adversos, né, na infância e na adolescência, como, por exemplo, maus tratos, abuso físico, abuso sexual, pais divorciados, algum transtorno psiquiátrico familiar, né, entre outros fatores, podem aumentar esse risco de suicídio, né. A questão da história familiar e genética também, né, por exemplo, de pais que tenham cometido ou tentado suicídio, né, também se consolida um fator de risco, né. Os fatores sociais, né, como desemprego, a questão de viver sozinho, de não ter família, né, isso também são fatores que pesam muito enquanto fatores de risco de suicídio. Bom, Chico, a gente já falou então dos riscos de suicídio, né? Além desses riscos, né, dos fatores de riscos, nós também temos fatores protetores, ou seja, o que auxilia para que a pessoa esteja, digamos, protegida emocionalmente, que tenha uma resiliência maior, né, diante disso, né? A gente pode incluir uma autoestima elevada, né, um bom suporte familiar, os laços sociais bem estabelecidos, seja com família, com amigos, né? A questão da religiosidade, ou seja, você acreditar em alguma coisa, independente é da sua religião, né? Mas essa crença em algo maior, né? A ausência de doença mental também é um fator protetor, né? Estar empregado, né? Ter crianças em casa, né? Senso de responsabilidade com a família, né? No caso das mulheres, uma gravidez desejada e planejada, né? Uma capacidade de adaptação positiva ao meio que a pessoa está, né? Capacidade de resolução de problemas, né? E, claro, uma relação terapêutica positiva, né? Com os serviços de saúde, com as políticas públicas que cercam a pessoa, né? E, claro, além do acesso a serviços que estão voltados a cuidados de saúde mental, né?
Bom, Ariane, falamos dos fatores de risco. Gostaria também de uma explicação sua para quem está passando por esse problema ou em algum momento na vida já pensou em cometer suicídio. Qual seria o melhor caminho para buscar essa ajuda?
Por exemplo, a pessoa que está me ouvindo, né, que percebe que não está muito bem, que daqui a pouco, alguma vez na vida, chegou a pensar em fazer algo contra si, né? O que, que eu tenho a dizer? Em primeiro lugar, você não está sozinha, né? Eu acho que isso é a grande questão, né? Você não está só, busque ajuda, né? Isso é urgente, né? Nós temos uma gama de profissionais aqui no nosso município que estão capacitados para estar auxiliando nessa situação, né? Que vão realizar uma escuta de uma forma acolhedora, sem julgamentos, né? Justamente objetivando para que essa pessoa se sinta acolhida e se sinta compreendida, né? É importante, claro, que nas situações de emergência, né, por exemplo, você que está me ouvindo, por exemplo, que se você se deparar em algum dia alguma situação iminente de perigo, iminente de risco, claro, que acione os serviços de emergência, né, do município e, claro, os familiares, né? Mas a grande questão que eu digo que é importante para a gente fortalecer esses fatores protetores é o quê? Ter uma boa qualidade de vida, né? Não se isolar, estar com as pessoas que você ama, né? Buscar ajuda para que você possa falar acerca das suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, né? Eu tenho, o Chico tem, você que está me ouvindo em casa tem, né? É algo muito comum, todos nós temos, né? Algo que nos dificulta a vida e que às vezes a gente não sabe como lidar, né? E nessas fases difíceis, muitas vezes, quando os problemas são muito complicados, complexos, enfim, é claro que a gente fica desmotivado, é claro que a gente se sente desamparado, é claro que a gente se sente frágil, né? Mas justamente por razão disso, que os serviços de saúde estão aí, né? Justamente para poder auxiliar, para que você se fortaleça e para que você consiga dar conta daquilo, né? Lembre, a grande questão é a dor que você sente dentro de si, né? E existem profissionais que têm todo um preparo, né? Tanto acadêmico quanto a nível de experiência, que estão preparados para dar conta dessa dor, né? Então, eu acho que isso é primordial, né? Conseguir se perceber, se permitir buscar ajuda e se permitir falar sobre, né? Não guarde para si essa dor, né? O fardo se torna bem menos pesado quando a gente reparte, ok?
Muito bem, Ariane, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações em relação aí ao Setembro Amarelo. Mais uma vez, agradeço a sua participação no programa e deixo os microfones da Rádio Municipal à sua disposição.
Bom, Chico, gostaria então de agradecer esse espaço, né, para falar sobre o Setembro Amarelo, né? E, claro, colocar que nós estamos à disposição também, né? Estou atuando junto ao CREAS, que é ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Mas que também, qualquer dúvida que as pessoas tenham, né, que nos procurem, que busquem os serviços de saúde na Secretaria Municipal de Saúde, no próprio CAPS, que a gente sabe que faz um trabalho fantástico com relação ao Setembro Amarelo, né? Nossa, estão oferecendo um suporte muito bom, né? Então, que nesse sentido as pessoas se permitam, né? Se tem alguma dúvida, se conhecem alguém, algum familiar, algum conhecido que está passando por esse momento, não fique calado. Daqui a pouco, a sua ação, né, a sua busca pode de fato salvar uma vida. E claro, né, sejamos todos sempre em prol da vida, né? Viver é muito bom. Então, um forte abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.
E nesse momento reproduziremos a entrevista feita pelo nosso colega Valdemir Nascimento com o prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni.
Como acontece todas as quartas-feiras, nós vamos conversar com o prefeito Clairton Carboni. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, nós tivemos agora, no último dia 7, um grande desfile cívico em Tenente Portela. Qual a sua avaliação, prefeito?
Nascimento, muito feliz, muito bem organizado. Aqui eu quero parabenizar e saudar a nossa secretária de Educação, a Irineia, a todos os professores, diretores, colaboradores, os alunos da rede municipal, da rede estadual, professores, diretores da rede estadual, comunidade indígena que participou, as entidades que participaram, todos de uma maneira ou outra contribuíram para que esse desfile cívico fosse da magnitude que aconteceu no dia 7 de setembro. Um dia bonito, uma festa bonita, um amor que nós, e eu sempre tenho dito para toda a nossa equipe, que nós precisamos valorizar o 7 de setembro, porque é uma maneira de nós demonstrar o carinho, a atenção que nós temos, não só pela nossa cidade, mas também com o nosso país. Então eu quero parabenizar e agradecer a todas as crianças, todos os alunos, os pais que também tiveram presente, um público muito grande, aí que foi feito um desfile, digamos assim, muito contemplado pela participação e pela efetivação da comunidade neste 7 de setembro.
Prefeito, percebi algo diferente nesse desfile, que a maioria dos alunos estava uniformizado, especialmente da rede municipal de ensino. De que forma, prefeito, se consegue trazer o uniforme a todos esses alunos?
Eu fico feliz também em poder, através de uma aquisição, nós beneficiamos todas as crianças do município, da rede municipal de ensino, com um kit, com calça, camisa e jaqueta, né, um valor total de uma licitação que saiu em torno de R$108 mil. Então, nós podemos esse ano contemplar a todas as crianças, desde da creche lá até o ensino fundamental. Então, ficamos felizes em poder ver que estavam todos eles bem uniformizados. Ali também tinha muita também trabalho dos professores, dos diretores, mostrando aquilo que nós temos de melhor em nossas escolas municipais. Um uniforme que vai durar para todo o período escolar, e para o ano que vem também eu tenho certeza que esses alunos estarão sendo beneficiados e estarão utilizando esse uniforme que vem ajudar muito as nossas crianças da rede municipal.
O uniforme da banda também foi por conta do município?
Também, houve essa ano que eu quero saudar o Brum, né, em nome de todos os componentes da banda, parabenizar a banda, muito bem ensaiada, uma apresentação muito bonita, o uniforme foi renovado esse ano também, o município também doou a todos os componentes da banda esse uniforme para que fosse utilizado. A banda foi, digamos assim, um diferencial esse ano em termos de atração. Também a comunidade indígena apresentou a banda, que no qual a pessoa que coordenava era o Brum. Ele também, através da prefeitura, nós cedemos para que ele pudesse também ensaiar a banda da indígena. Então houve uma participação muito grande do município para que esse evento se tornasse um evento que, da magnitude e da beleza que foi o 7 de setembro.
Percebeu-se um desfile diferente esse ano, prefeito, até na forma das pessoas se apresentarem, voltando à marcha de antigamente, isso já é um motivo do ritmo da banda?
Decidimos em conjunto aí com a Secretaria da Educação e com o pessoal da Cultura e Esporte, aí o Edir, o Regis também, principalmente o Edir, que ajudou muito nesse trabalho da banda, para que voltássemos à forma tradicional do desfile, do ritmo da banda. E isso aconteceu. Então a gente ficou feliz também, investimos em vários instrumentos novos, equipamos a banda, né, para que desse atenção e pudesse fazer o trabalho que foi feito ali, num trabalho muito bem organizado. E as pessoas entenderam, o desfile foi realmente diferenciado esse ano. Foi um pouco mais longo em função de algumas entidades que acabou, algumas escolas com apresentação um pouco mais alongada, mas no final foi a contento e beneficiou e levou a nossa comunidade, demonstrou ao nosso povo portelense o amor que nós temos pela nossa pátria, pelo nosso município.
Prefeito, sendo um pouco da questão do desfile cívico, é claro que tudo serve para o aprendizado. Ontem eu estava entrevistando a secretária do município de Tenente Portela, Cristiane Feite, e ela nos falava na possível renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Está faltando veículos na secretaria, prefeito?
Deixa até eu colocar muito bem a tua pergunta, Nascimento. Primeiro eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde e Nascimento pelo excelente trabalho da vacinação que aconteceu da poliomielite, do sarampo e o entendimento e a participação da nossa comunidade. Mais 100% de vacinação. Nós atendemos todo o nosso público. Graças ao entendimento da nossa comunidade, graças aos pais, às crianças que vieram se vacinar. Então eu quero agradecer às famílias por trazerem seus filhos, por participarem, por vir fazer a vacinação, que é uma obrigação. Mas a gente sabe que precisa esse entendimento. E a Secretaria de Saúde fez um trabalho magnífico. Então eu quero parabenizar toda a equipe da Secretaria da Saúde, né, através da nossa secretária Cristiane Feite, toda a sua equipe de trabalho, pelo excelente envolvimento que teve com a comunidade. Então, parabéns a todos que fizeram esse excelente trabalho de vacinação. E aproveitando, Nascimento, o que, que nós estamos fazendo agora? Como os carros da saúde, da educação, da administração como um todo, nós temos um uso que é muito grande. É utilizado, principalmente da saúde, no caso, eles estão indo, vão a Ijuí, Passo Fundo, Porto Alegre, é uma demanda muito grande. Nós precisamos repor e dar uma manutenção. Essa manutenção, ela está se tornando muito cara. O que nós decidimos? Em conjunto com a nossa equipe de trabalho, secretários, que era necessário uma substituição desses carros. Então nós vamos renovar a frota, que nós estamos comprando agora em torno de 11 carros, 10, 11, 12, estamos vendo ainda, está sendo licitado agora no primeiro momento 9. Já adquirimos 2, que é uma Fiat Toro, já está no município, que é para atendimento aqui da administração, e também um ônibus que vai ser cedido para a PAI, né? Um ônibus que vai transportar os alunos da PAI. Além desses, mais 9 carros nós estamos adquirindo e mais 2 ônibus. Então, no total, vai dar 13, são 9, 11, 12, 13 carros que nós temos adquirindo para substituir. Nós não vamos botar carro novo. Aqui eu quero dizer para a comunidade que nós vamos substituir. Vamos tirar o velho e colocar o novo. Para quê? Para melhor dar atendimento ao nosso munícipe, na hora de transportar, na hora de se deslocar, ter mais comodidade. Nós vamos adquirir esses carros em substituição aos que estão aí já com a defasagem, com um longo período de utilização. Nós vamos leiloar esses carros depois. Primeiro nós estamos adquirindo e depois, chegando os carros novos, nós vamos leiloar. Isso é um investimento com recursos próprios do município. O município provavelmente vai dar em torno de R$1 milhão. São 2 ônibus, né, um para educação e um para saúde, de 28 lugares. São 2 carros de 7 lugares e são, além que eu falei já do ônibus que foi comprado, da Fiat Toro que foi comprado, mais 5 carros de 5 lugares. Então isso aí vai dar em torno de R$1 milhão, dinheiro que nós vamos investir, e nós vamos vender esses outros carros já com o tempo já desgastado, que vai dar em torno de R$400 mil, a gente espera arrecadar em torno desses leilões. Além desses carros, nós vamos leiloar os maquinários velhos também que nós estamos adquirindo, que nós temos aí com a parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós vamos também vender os caminhões antigos que temos lá, vamos vender umas partes de um trator velho que nós temos lá, porque nós adquirimos maquinário novo e a nossa tendência, nós não queremos aumentar, nós queremos deixar em condições de melhor atender a nossa comunidade. Então, vamos comprar, mas vamos vender. Então, não, eu deixar bem claro para a comunidade, nós não estamos aumentando a frota, nós estamos repondo, substituindo um carro por outro.
Automaticamente, prefeito, vem em economia devido à manutenção e à segurança das pessoas que usam esses veículos.
Esse é o principal, né, determinação nossa. O gasto de manutenção, ele está muito grande. Então não compensa mais, às vezes, tu fazer um motor, tu fazer uma lataria, tu fazer a parte elétrica de certos carros em função do valor e da despesa. Então é mais importante tu comprar um carro novo e vender o velho e, tu bem falasse, dando mais tranquilidade, mais segurança para quem está usando, se deslocando com esses veículos aí que andam muito no nosso município.
Prefeito, o senhor abordou uma questão importante, que é a questão de maquinário. Tem até gente perguntando para mim, o maquinário vem ou não vem? Queira ou não queira, quem está nos órgãos de imprensa, às vezes é mais fácil alguém chegar e perguntar do que diretamente ao prefeito. Mas essa pergunta eu transfiro ao senhor.
Com certeza, Nascimento, nós já fizemos a licitação, as máquinas já foram, todas elas definidas quais são, assinamos os contratos, só estamos esperando o período eleitoral. Infelizmente, em função da lei eleitoral, nós vamos receber esse maquinário agora, a partir depois do dia 7 de outubro, né, porque já, final de outubro nós devemos estar recebendo esses maquinários, e daí sim, a partir de novembro, início de novembro, nós vamos começar, depois de pagar, depois de fazer a parte burocrática, nós vamos daí utilizar. Mas estão todos confirmados, todos adquiridos, é questão da parte eleitoral que está nos atrapalhando no sentido que esse maquinário esteja à disposição do município. Mas vai, 100% vai estar à disposição da nossa comunidade a partir do mês de novembro.
Entre eles, o rolo compactador, uma moto niveladora e demais veículos.
Dois caminhões trucado com caçamba, dois caminhões grandes, uma moto niveladora, a patrola, uma pá carregadeira nova e também uma carregadeira que nós estamos licitando agora também e uma retroescavadeira que já está aí, que veio antes do período eleitoral. Então, nós temos também, Nascimento, já bem claro para a comunidade, nós vamos vender alguns equipamentos que estão já ociosos, já estão com problemas, e botar esses novos para poder dar um atendimento melhor, atender a nossa comunidade. Então, a gente não está investindo para, digamos assim, para ter mais máquina. Não, é investindo para poder atender melhor nossa comunidade. Esses investimentos eu vejo como necessários para que a nossa máquina pública trabalhe com tranquilidade, nossos funcionários tenham maquinários que possam atender tanto a saúde, a educação, a atividade rural, todas as administrações serão contempladas e beneficiadas com maquinários. Mas quem vai se usufruir mesmo desse benefício é a nossa comunidade de Tenente Portela.
Prefeito, algumas pessoas até fazem referência à questão dos incentivos em Tenente Portela para a geração de emprego e renda. Como é que estão as nossas agroindústrias do município?
Nascimento, há poucos dias nós já comentamos, e aqui eu quero salientar, o município se enquadrou no SUSAF. O que é o SUSAF? É uma lei que permite as nossas agroindústrias vender dentro do estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu quero citar a agroindústria lá do Franceschi, do Braço Forte, que só podia vender em Portela. A partir dessa nova determinação, que o município de Portela é o primeiro aqui da região celeira a se beneficiar no SUSAF, são só 40 e poucos no estado, e nós conseguimos que a nossa equipe de trabalho, aqui eu quero salientar o nosso veterinário, o Mário, que fez trabalho, meu vice-prefeito, o Valdir, a equipe toda da secretaria lá que ajudaram para que tivesse esse sucesso de poder viabilizar que as agroindústrias de Portela, a partir de agora, possam se cadastrar e vender para o estado do Rio Grande do Sul. Que isso dá condições dela poder crescer mais. Então, o Franciesco está habilitado. Aqui, o Guerra, eu quero aproveitar também dizer e parabenizar a agroindústria do Daltro Filho, do Guerra, que teve expondo na Expo Inter, Nascimento, e tirou o segundo lugar na qualidade dos produtos junto ao estado do Rio Grande do Sul. Isso, para nós, é motivo de alegria, e eu quero parabenizar a família Guerra pelo trabalho, pelo que vem sendo feito, divulgando o nosso produto aqui de Tenente Portela para todo o estado do Rio Grande do Sul. Tive na Expo Inter, visitei o Guerra lá, o município auxiliou ele também na demanda, na entrega dos produtos que ele teve que ofertar, porque chegou no terceiro, quarto dia, já não tinha mais de produto de tanta demanda que teve. Nós auxiliamos ele no sentido de ajudar e de levar esse produto para ele continuar na venda. Ele foi muito bem representado, Tenente Portela, nessa feira, na Expo Inter, através das agroindústrias. Então, nós estamos incentivando, temos outros em agroindústria que nós estamos trabalhando para que alcançamos e possamos cada vez mais possibilitar que as agroindústrias sejam um fator de renda e de geração de emprego na nossa comunidade de Tenente Portela. Esse é o nosso trabalho e nossa equipe lá da Secretaria do Desenvolvimento Rural, através, eu faço questão de salientar o nosso vice-prefeito Valdir, o nosso secretário Mauro Ludovic, o nosso veterinário Mário, nosso agrônomo o Gervásio, nossos técnicos que estão lá trabalhando, né, todos eles ajudando de uma maneira ou outra para que o sucesso e o reconhecimento de Tenente Portela está credenciado no SUSAF, é graças ao trabalho de todos eles.
Prefeito, hoje chamava atenção uma campanha sendo realizada em relação ao Setembro Amarelo, através da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe do CAPSUM, inclusive construindo chaveiros, entregando aos motoristas e pedestres em relação à valorização da vida, prefeito.
Importante, né? Tu bem levantou, Nascimento. Todo mês a Secretaria de Saúde trabalha com uma atividade, né? E essa atividade na valorização da vida, mês de setembro, outubro também tem uma campanha, novembro tem outra. Cada mês é uma campanha que a nossa Secretaria de Saúde está fazendo para levar o conhecimento da nossa comunidade, que elas também se integrem e participem, Nascimento, desse trabalho, que é levar condições de qualidade de vida, condições de melhor ter uma saúde para a sua família. E a Secretaria de Saúde tem trabalhado e tem feito esse trabalho muito bem.
Perfeito. Nós saímos aí de toda a programação da Semana Cívica e o 7 de setembro, mas agora estamos nos aproximando do acampamento Farroupilha, prefeito.
É, também uma atividade no qual o município se insere, participa e apoia. O acampamento Farroupilha agora está sendo organizado. Eu já estive há pouco visitando, falando com o Borba, que é o presidente do CTG. Ele está organizando com sua equipe. A gente tem dado todo o suporte através das nossas secretarias, todas as secretarias que possível estão se envolvendo para auxiliar. Nós também, através, a gente todo ano, a gente aporta recursos que são destinados para os eventos, para os shows, para a parte de infraestrutura. O município tem apoiado, tem ajudado muito. E esse ano não é diferente. Então a gente quer também dizer que, aos organizadores que têm o nosso apoio, tem a nosso carinho no sentido de estar presente no dia a dia e desejar que as pessoas venham participar, vamos confraternizar. É a Semana Farroupilha, é o símbolo do gaúcho, né? Então a gente espera no dia 20, que é o dia também que é feriado, poder confraternizar e estar participando juntamente com toda a comunidade desse grande evento que acontece a partir de domingo até o dia 23.
Prefeito, nosso espaço não nos permite mais. Quero agradecer as suas informações e coloco o microfone da Empresa Pública Rádio Municipal à sua disposição.
Agradeço, Nascimento. A gente tem tantos assuntos aí para colocar, mas a gente toda a quarta-feira vem aqui trazer um pouquinho daquilo que acontece. Eu quero desejar uma boa tarde e uma boa semana a toda a nossa comunidade.
E nesse momento também ouviremos a entrevista realizada pelo nosso colega Valdemir Nascimento com a secretária de Saúde e Saneamento aqui do município de Tenente Portela, Cristiane Feiti.
Nós vamos conversar no Jornal das Hoje hoje com a secretária da Saúde de nosso município, Cris Feiti. Cris, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde a toda a comunidade porterense. É com grande satisfação que estamos aqui novamente no programa da Rádio Municipal para falar um pouco da pasta da Secretaria Municipal de Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde, Cris, esteve agora numa grande campanha de vacinação. Você alcançou essa meta?
Isso, Nascimento. Então eu quero desejar agradecer a todos os profissionais da Secretaria de Saúde que contribuíram, que se empenharam para esta campanha, então, de vacinação do sarampo e da poliomielite. Então, o nosso município, o Tenente Portela, atingiu a meta, então, atingimos a meta de 103,87% da imunização, então, das nossas crianças. Onde a gente teve o dia D, onde todos os dias de segunda a sexta-feira as unidades, sala de vacina estavam abertas para essa busca, né, dessa imunização. Fizemos também busca ativa nas comunidades, então colocando, divulgando também a importância da vacinação para a proteção de doenças, né, de vírus.
Os pais hoje estão mais cientes, Cris, em relação ao passado sobre essas campanhas de vacinação?
Com certeza, Nascimento. Os pais, então, também fizeram a sua parte, né? Levaram seus filhos para a vacinação e estão conscientizados da importância da imunização para os seus filhos.
O Hospital Santo Antônio tem recebido repasse através da Secretaria Municipal de Saúde de nosso município, Cris?
Sim, Nascimento, é importante a gente destacar novamente a comunidade porterense, que o município de Tenente Portela está fazendo a sua parte perante o Hospital Santo Antônio. Então, o município de Tenente Portela, a partir do mês de agosto, está repassando R$120 mil para o Hospital Santo Antônio, de plantão de urgência e emergência, onde foram contratualizados mais especialidades, então, para o atendimento aos nossos pacientes, aos nossos munícipes, então, que esse atendimento está à disposição no Hospital Santo Antônio, com mais especialidades, com atendimento de maior qualidade aos nossos pacientes. Também quero destacar que a partir desse mês de setembro, a gente está contratando 200 consultas ao mês de pediatra. Então, essas consultas serão de segunda a sexta-feira, com agendamento, né, nos horários da parte da manhã, da tarde e nos horários das 18 horas às 19, que é um horário diferenciado para esses pais que trabalham durante o dia e não conseguem levar suas crianças na consulta.
Esse atendimento vai ser feito no Hospital Santo Antônio?
No Hospital Santo Antônio. Então, a pediatra estará atendendo no Hospital Santo Antônio, não, no ambulatório, onde também precisamos destacar que os pais, primeiro, na primeira consulta do pediatra, terão que passar nas unidades de saúde para pegar o encaminhamento com o clínico geral para o pediatra. Após isso, passar na Secretaria de Saúde, na parte administrativa, retirar a autorização e a gente terá passando também a data do agendamento dessa consulta. Por que precisa autorização? Porque essas consultas serão pagas via consórcio CIMAL pelo município de Portela.
Essas consultas, Cris, são quantas consultas mês?
Nós estamos, então, a partir de setembro, estaremos pagando 200 consultas ao mês de pediatria.
Existe casos, Cris, que me chama a atenção, é a questão do agendamento de consulta. Às vezes o pessoal acha que vai ficar lá um determinado tempo e vocês atendem bem antes daquilo que se esperava.
Essas consultas não serão as de urgência e emergência que a gente tem contratualizado de pediatra. Essas consultas serão consultas eletivas, então. A primeira consulta a gente precisa ter o encaminhamento do clínico, do médico, do SF, da unidade. Cada pai com seu filho procura essa unidade que o médico clínico dará o encaminhamento para o pediatra.
Secretária, e nesses casos, havendo a necessidade de retorno, tem que novamente ir agendar junto ao posto de saúde?
Então, Nascimento, na primeira consulta, então, a gente precisa ter o encaminhamento do clínico geral com autorização do CIMAL, né? Com autorização que a gente vai fornecer na secretaria. Então, para o retorno das consultas dessas crianças ao pediatra, a própria pediatra do hospital, então, dará o encaminhamento do retorno, se for para 30 dias, 20 dias, 60 dias. Então, com esse encaminhamento da pediatra do retorno, os pais vão até a Secretaria de Saúde solicitar um novo agendamento, retirando, assim, a autorização para esta consulta.
Falando antes em relação ao Hospital Santo Antônio, há poucos dias eu fiz uma entrevista com a administração do Hospital Santo Antônio, até eu percebi que você, a secretária de junta, estava chegando após a entrevista no Hospital Santo Antônio. O grande problema hoje que se reclama é a questão do plantão hospitalar, das pessoas que procuram o plantão hospitalar. O que você tem a nos dizer a respeito desse assunto, secretária?
É bem importante você destacar, Nascimento, que a gente vai reforçar também a comunidade portenense. O município, sim, paga o plantão de urgência e emergência para o Hospital Santo Antônio, mas também a gente pede à comunidade, aos nossos pacientes, que procurem as unidades de saúde. Elas estão abertas de segunda a sexta-feira, durante todo o dia. Então, que procurem o Hospital Santo Antônio somente nos casos de urgência e emergência. Esse é um pedido que também a presidente do hospital já se manifestou em outras oportunidades, né? Então, a gente também está reforçando que procurem o Hospital Santo Antônio somente em casos de urgência e emergência.
Vocês têm um bom relacionamento, secretário municipal de saúde e administração hospitalar.
Sim, a gente tem um contato diário, a gente tem bastante diálogo entre o Hospital Santo Antônio e a Secretaria de Saúde, é uma boa parceria, a gente sempre está à disposição do hospital, auxiliando também na questão de altas, transferências e no que for necessário para o bom andamento da saúde pública do nosso município.
Falou uma coisa importante, altas, transferências, e quando você fala em altas, transferências e até mesmo encaminhamento a outros municípios, como é que está hoje a Secretaria de Saúde em relação aos veículos para o transporte de pacientes?
Bom, Nascimento, os nossos veículos, então, é de segunda a sábado, né, e de domingo também, quando necessário, o uso das nossas ambulâncias. Nós temos viagens, então, todos os dias para Ijuí, para as consultas especializadas e tratamento de CACOM dos nossos pacientes. Temos viagens diárias também a Passo Fundo, Santa Maria, Três Passos, Frederico, tem o tratamento da hemodiálise. Também temos Porto Alegre, que é a nossa referência lá para algumas especialidades. E também quero destacar que a gente encaminhou um processo licitatório para aquisição de novos veículos para a Secretaria de Saúde. Então, a gente conversou com o prefeito Clairton, com o vice Valdir, e colocamos da necessidade da compra de novos veículos. Então, a gente solicitou um micro-ônibus de 27 lugares, solicitamos um veículo de 7 lugares e mais dois veículos de 5 lugares. Porque a manutenção dos veículos que a gente tem hoje na Secretaria está muito alta e a gente também quer dar um conforto melhor aos nossos pacientes, né? Que se deslocam todos os dias para os demais municípios à procura de tratamento. Então, conforto e mais segurança para os nossos pacientes que também já estão debilitados, né?
Secretária, eu percebi agora, durante o desfile cívico em Tenente Portela, um atendimento da UTI de Tenente Portela, UTI móvel. Está em funcionamento a UTI?
Isso, a nossa ambulância, UTI móvel, então, que foi uma aquisição de recursos próprios, um investimento de R$300 mil do município de Tenente Portela, ela está, sim, à disposição, mas hoje ela está à disposição para os munícipes portelenses, então, para municípios, para os pacientes da comunidade portelense.
A exclusivo de Tenente Portela?
Exclusivo de Tenente Portela. Casos, já aconteceu casos, assim, de a gente também dar um suporte para os demais municípios quando necessário.
Nós vemos com uma grande preocupação em relação à questão do suicídio. E a Secretaria Municipal de Saúde, através de seus assistentes, CAPES e demais, tem feito campanha em relação a esse assunto? Aliás, assunto que fatos que têm acontecido em Tenente Portela.
Isso, Nascimento. Ontem, então, dia 10 de setembro, foi o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio, então. Então, nas pesquisas que tem, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo todos os anos. E o número de tentativas é superior até 40 vezes as mortes por esta causa. Então, através do CAPS, a gente tem um trabalho sendo feito. Nós temos 120 pacientes que são atendidos pelo CAPS, por profissionais, né? A gente tem as oficinas terapêuticas, tem o atendimento do psiquiatra, da psicóloga, do enfermeiro, da assistente social. Então, dando esse suporte, esse atendimento aos pacientes. E também o CAPS está trabalhando nesse mês, que é o setembro amarelo de prevenção ao suicídio, com informativos, cartazes de prevenção e colocando a importância do risco que tem, sim, ao suicídio.
Poderá haver algumas caminhadas ou não?
Terá um encontro na praça na semana que vem, com entrega de informativos da importância do cuidado à prevenção do suicídio.
E já se estuda as campanhas de outubro e novembro, que são as campanhas que vêm também, tanto para a mulher como para o homem.
Isso, já estamos organizando, então, para o mês de outubro, de prevenção, né? A gente está organizando uma palestra, que será na metade do mês de outubro, com um médico de Passo Fundo, onde na próxima oportunidade eu estarei colocando a comunidade portelense, então essa programação, estamos organizando a caminhada também, e sobre o Novembro Azul também de prevenção.
Hoje o CAPS está instalado junto ao bairro Caxambu.
Isso, o CAPS então está em nova sede, com um espaço mais amplo, um espaço mais adequado para atender os nossos pacientes, é no bairro Caxambu, no antigo lar do idoso, né? E temos atividades durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, com várias oficinas terapêuticas para os nossos pacientes.
Academias em pleno funcionamento, Cris?
Academia de Saúde do bairro Caxambu. Estamos com novos equipamentos lá, onde a gente comprou bicicleta, esteira, peso, compramos também colchões. Então, a profissional educadora física, a partir do mês que vem, então, estará atendendo na academia do bairro Caxambu, onde hoje ela já atende grupos, como grupo de diabéticos, né, toda segunda-feira com atividades, acompanhamento desse grupo. Temos também o atendimento das nossas fisioterapeutas com grupos no bairro Caxambu. E queremos colocar, então, em funcionamento, deixar essa academia à disposição de toda a comunidade portelense para utilizar esses equipamentos na forma de prevenção aos nossos pacientes.
Cris, o nosso espaço correu rápido demais, mas as últimas perguntas em relação... Temos quantos dentistas à disposição hoje da comunidade?
Importante destacar que hoje nós temos, então, 3 dentistas nas unidades do SF1, ESF2 e SF3, durante o dia todo, 40 horas semanais, onde os pacientes do SF4 do interior também são atendidos na cidade. E temos mais 6 dentistas de 20 horas no CEL, no Centro de Especialização Odontológica.
Quantas unidades de saúde nós temos hoje no município?
Hoje nós temos 4 unidades de saúde.
Cris, eu agradeço as suas informações e coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Eu quero me colocar à disposição da comunidade portelense. Obrigado, Nascimento. Quero agradecer o espaço cedido por você e pela Rádio Municipal. Quero agradecer a toda a comunidade portelense, colocando à disposição, que qualquer coisa nos procurem, que estamos lá na Secretaria de Saúde para atender a toda a comunidade portelense.
E vamos agora para os avisos e notícias da Municipalidade aqui de Tenente Portela. Foi realizado no dia 29 de agosto de 2018 a extração do sorteio municipal e estadual da nota fiscal gaúcha. E vamos então aí aos ganhadores. Extração do sorteio municipal de Tenente Portela. Primeiro prêmio foi para Ângelo Fabiano Tamioso Rodrigues, da cidade de Coronel Bicaco. Segundo prêmio foi para Romy Cristina Agnoleto, de Tenente Portela. Terceiro prêmio, Carlos Alberto Bandeira, de Tenente Portela. Quarto prêmio foi para Valdemir Pessotto, de Tenente Portela. E o quinto prêmio foi para Noêmia Stubert, de Barros, também de Tenente Portela. Estes deverão comparecer ao setor de ICMS da Prefeitura aqui em Tenente Portela para retirar o seu prêmio, no prazo de 30 dias. E vamos então aos ganhadores da extração do sorteio estadual. Sorteio também realizado no dia 29/8/2018. Carlos Augusto Butura, aqui de Tenente Portela. Cleiton Rafael Schwabe, a de Tenente Portela. Gilberto Luiz Lazarete, de Tenente Portela. E Vanessa Lidiane de Carli, do município de Tenente Portela. Esses, então, são os ganhadores da extração do sorteio do mês de agosto da nota fiscal gaúcha. Sorteio, então, municipal e também estadual. Para você participar, é fácil. Na hora de fazer a sua compra, exija a nota fiscal, colocando lá o seu CPF. Automaticamente, você estará concorrendo a todos esses prêmios. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal deste sábado. Uma apresentação e produção de Ricardo Dressler. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos um ótimo final de semana. E até semana que vem, no próximo programa aqui pela Rádio Municipal e Rádio Cidade FM. A todos o nosso muito obrigado.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Portela.
Trabalho e desenvolvimento.